pequenos, mas é emprego e renda para a população. A família paraibana, a família patoense, vai poder dar uma oportunidade e a vida melhor para os seus familiares e para o seu entorno. E é isso que nos move no Ministério do Turismo.
O representante da Colab Creative, o Wesley Barbosa, avaliou positivamente a edição 2026.
Realmente é gratificante hoje ver tudo aquilo que foi construído, né? Com muita dificuldade, a gente trabalhou todos esses dias para poder a gente chegar nesse resultado positivo. E graças a Deus, 6 dias quando começou com o Namor Amor, uma puxada com Bel Max na avenida, pela primeira vez em Patos aconteceu essa situação de Bel vir e fazer um trio elétrico. Já tinha vindo em oportunidades em São João, em Palco, e a gente começou a trabalhar com toda dificuldade, foi levando o projeto, amadurecendo, e o resultado é esse, positivo, 5 dias de festas, brilhante, público exalando a felicidade lá fora. Então assim, eu acho que a Colab Creative deixa o resultado, deixa um respaldo positivo de mais um ano à frente da realização do São João de Patos, onde a gente só tem que primeiro agradecer o patoense, agradecer o turista, porque veio, porque nos recebeu aqui mais uma vez, fazendo com que eu seja o melhor São João do Brasil.
E para encerrar minha participação, falando do sucesso do Terreirinho do Forró, tivemos 4 edições do Esquenta São João, o tradicional Forró dos Namorados e a programação cultural que marcou o coração dos patoenses. Agora é hora de reviver esses grandes momentos no Recordando São João do Terreirinho. É neste sábado, 27 de junho, a partir das 18 horas, com shows de Gustavinho Sanfoneiro e Sanara Show. Você, meu amigo Luiz Henrique e Humberto Alexandre, se vier a Patos nesse final de semana, estão convidados para dançar forró no Terreirinho. É festa, é para recordar, é Terreirinho do Forró. Por aqui vou ficando, um forte abraço a todos os nossos queridos ouvintes da nossa linda Paraíba. Bianca Almeida, da Rádio Itatiunga, para o Revista Estadual.
Eu entendi bem, Bianca Almeida convidou nós dois para dançar um forró em Patos, foi isso, Luiz?
Tá bem entendido, é isso mesmo, vamos... Tá.
Deixa eu dizer, eu tive aí a semana passada, dancei o forró com minha galega. Patos, show, linda cidade. São João de Penal, Pau da Venta, dá calo nos pés de quem gosta de dançar. Parabenizar o prefeito, professor Jacob, parabenizar todos os envolvidos aí na organização do São João na cidade de Patos. E eu gosto de festa, Luiz. Quando o Heraldo falou logo cedo aqui. O brejo todo, São João, Vespertino e Borborema, e todas as cidades do brejo organizando, realizando São João, isso me deixa feliz, porque eu sei que essas prefeituras estão cumprindo o pagamento dos seus servidores em dia, a responsabilidade com saúde, com educação, e nada mais justo do que ofertar festa para o povo dançar, para o povo brincar, para o povo se animar. Está lá o Estado com a segurança pública, com a saúde, e é isso. Esse é o Nordeste, essa é a nossa Paraíba, e são esses festejos que, sem dúvida nenhuma, movimenta muito bem a economia aqui das cidades que realizam esses eventos. Luiz, você ontem esteve no lançamento de um livro de uma figura importante, soube até que você declamou, é isso, Luiz?
Lançamento do livro Sós, um convite à reflexão sobre a solidão, o silêncio e o reencontro consigo mesmo. Sabe de quem? Do nosso querido amigo escritor, jornalista, comentarista, Misael Nóbrega. Um show, viu, Beto?
Uma figura grande aí, Patos.
Foi no Centro Cultural Amauri de Carvalho, um ambiente belíssimo, bem cuidado, conservado, o Centro Cultural Amauri de Carvalho. E eu escolhi, na hora dos autógrafos, um dos poemas de Misael Nóbrega e, claro, o declamei.
Quando tudo adormece, Deus abre o pote dos sonhos. E eles saem à procura de destinos, iluminando o breu da noite. Vivemos à mercê de falsas ilusões, pois de tudo já tentamos para sobreviver aos fracassos que nós mesmos criamos. E, quando os caminhos se cruzam, somos o novo dentro do velho homem. E chamamos isso de esperança.
Tá aí. O livro Sós, de Misael Nóbrega, lançado e já está à venda em todos os pontos aqui de livrarias na cidade de Patos, e também você pode procurar diretamente o colega Misael Nóbrega, que é um talento, viu, Humberto Alexandre?
Verdade, Luiz, e um livro que traz uma reflexão boa para um momento, assim, um momento tão oportuno, né, Luiz? Essa questão da solidão, essa questão, isso envolve muito, isso é bom, e eu peço que você pegue aí com o nosso querido Misael um livro, manda o Pix, eu vou ler o livro do nosso querido amigo Misael, tá certo? Olha, Luiz.
Muito bem. Ó, Humberto.
Oi.
Quem manda recado? Sabe quem tá ouvindo a gente?
Quem?
João da Quitanda, ó.
Rapaz.
João da Quitanda, um abraço aqui em Patos. Muito obrigado pela sua audiência aqui do Revista Estadual. Quem tá dando recado é a Aninha aqui. Diz que João da Quitanda não larga nós. Falar em Quitanda, o café da manhã da panificadora Eldorado. Já tá por aqui, viu?
Já, né?
Já está por aqui, Humberto, é. Você quer que eu leve sua parte?
Não, não precisa, até não, porque, né? Eu comi muito bem aí sábado passado, inclusive,
certo.
Levei minha galega, a Aninha mandou,
certo.
Pergunta a Aninha o nome da menina que preparou a dobradinha, né? E
eita, muito
você bom. Levou pra casa?
Não, levei não pra casa não, mas comi bem aí, viu?
Comi bem aí.
Ó, você viu aí que F de Assis quase leva falta hoje.
Quase.
Ele saiu, ele foi lá pro Ceará resolver um negócio dele, mas tem recado dele aí, viu, Maurício? De nosso querido F de Assis. Vamos ouvir ele, que está no Ceará, mas claro, ele é da Conceição do Pinhancó. F de Assis.
Muito bom dia, meu caro Luiz Henrique, bom dia Humberto, Alexandre, meu caro Maurício Alves, chegando hoje um pouco atrasado com as informações aqui, mas o medo de levar uma falta é grande, Deus me livre de levar uma falta de Humberto Alexandre. Um abraço a todos, aqui em Conceição, tempo nublado, inclusive toda a região do Vale do Pinhancó, tempo nublado, ontem chegou a cair uma chuva fina aqui na região do Vale do Pinhancó e em algumas outras cidades da região. Meu caro Luiz, Humberto, as festividades juninas aqui em Conceição terminaram ontem, tudo muito tranquilo, graças a Deus. Aliás, eu quero destacar o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, das Forças de Segurança do Estado da Paraíba em todas as festividades aqui da região do Vale do Pinhancó, transcorrendo tudo na mais completa normalidade, na mais completa paz, um trabalho muito bem feito e também a conscientização da população que estão indo realmente brincar as festividades. O São João de Conceição terminou ontem, mas ainda tem muita festa aqui na região do Vale do Pinhancó. Por exemplo, amanhã, dia 28, é o tradicional São Pedro de Cachoeirinha, no município de Ibiara. Esta festa é muito tradicional, tem mais de 60 anos de história e atrai a presença de pessoas de todas as regiões, principalmente aqui da região do Vale do Pinhancó, o tradicional São Pedro de Cachoeirinha. E no dia 30, tem o tradicional São Pedro de Santa Inês, que este ano vai trazer a dupla Iguinho e Lulinha, uma dupla a nível nacional, e deve atrair um grande público para a cidade de Santa Inês, aqui no Vale do Pinhancó. E nos dias 3, 4 e 5, acontece o São Pedro, fora de época, da cidade de Itaporanga, que promete ser, mais uma vez, um grande sucesso. Portanto, as festividades continuam para valer aqui na região do Vale do Pinhancó e eu registro mais uma vez, o governo do estado tem dado um apoio importante às festividades aqui nas cidades do Vale do Pinhancó, não só com a parte de estrutura, de segurança, mas também com a parte financeira ajudando os municípios na realização dos eventos. Para terminar, eu quero que você mande um abraço para a Dona Maria das Candeias, meu caro Luiz, que está na cidade de Conceição ouvindo você, cuidando da bisneta Maria Tereza e aproveitando, mandando um parabéns bem especial para minha filha Maria Antônia, que hoje está completando mais um ano de vida. Ou seja, as minhas três Marias estão bem pertinho uma das outras, aqui em Conceição me visitando hoje, minha neta, minha filha e a minha querida Dona Maria das Candeias, sua ouvinte de todos os sábados. Meu caro Luiz, um abraço, boas festas, sorte para a nossa seleção brasileira e até o próximo sábado aqui direto dos estúdios da Conceição FM.
O homem que tem uma casa, três Marias, e uma dessas, sim, Marias colocando a bisneta no braço, é um homem abençoado. Por isso, vá os parabéns. Os parabéns para a filha de F de Assis. Vamos lá.
Parabéns.
Muito obrigado.
Data querida. mais um ano de vida que tem. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. Quanto é bela esta data de hoje. Salve, salve o seu aniversário. Deus te dê muitos anos de vida pra viver mais de um centenário. Os anjos do céu nesta hora descerão lá do céu para quê? Pra contar as velinhas do bolo e cantar parabéns pra você.
Coisa linda, viu, Luiz?
Afe Maria, isso é coisa de alta categoria. Olha, de alta categoria, tá o seguinte, Clodomar Marques, Clodomar, que é meu amigo irmão lá da Torre, tá ouvindo a gente aí em João Pessoa.
Sim.
Esse é caba bom, viu? Clodomar é neto de Dona Paulina, foi criado na chibata, viu? Dona Paulina pegava esse meu amigo, mas batia com uns gás de arruda nele, que ele chorava, viu? Clodomar, meu irmão, um grande abraço. E sabe quem tá na escuta? Além de João da Quitanda, aqui em Patos, a Gedeane, é lá do sítio Jerimum,
foi ela que fez a dobradinha pra você. Foi ela que fez a dobradinha, viu? Foi ela,
Gedeane,
sim.
Viu,
Gedeane, Humberto? Gedeane, isso. Luiz, quem tá na escuta também é seu passa, Josiélio Gomes, viu? Agora cadê
Josiélio? Josiélio Gomes. Ele é de Mangabeira, ele é da Torre, viu? Mas mora em Mangabeira, viu?
Rapaz, sábado retrasado eu estive no mercado da Torre. Comprei milho, comprei amendoim, comprei o que mais? Eu comprei uma carne de bode, saí rodando por aí no mercado, fiz umas comprinhas boas, deixei um dinheirinho ali no mercado da Torre, viu?
Coisa boa. Eu vou agora, depois de falar com Gedeane lá do sítio Jerimum, do nosso querido João da Quitanda, aqui na querida cidade de Patos, e agradecendo a F de Assis e toda a sua família.
Manda um abraço para Dona Maria das Candeias.
Dona Maria das Candeias, é uma santa essa mulher. Eu vou agora conhecer uma plataforma de inteligência artificial, Humberto, criada por desenvolvedores da Paraíba para auxiliar escolas na identificação de crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista. Prestem bem atenção a essa matéria, quem nos traz detalhes é Juarez Diniz.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. A Lei Federal 13.935/2019, em vigor desde o ano de 2020, obriga a rede básica de ensino em todo o país a dispor de psicólogos, porém a realidade ainda está muito distante do esperado. Somente 15,7% das escolas públicas brasileiras contam com esses profissionais, de acordo com o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. No ritmo atual, seriam necessários 30 anos para assegurar a presença de psicólogos em todas as escolas públicas. Diante disso, uma empresa inovadora aqui da Paraíba, a Zenith Tech, sediada aqui na capital, em parceria com a UEPB e o UFPB, criou uma inteligência artificial capaz de identificar o transtorno do espectro autista, TEA, e o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Nós conversamos agora com Ricardo Leão, que é sócio-diretor da empresa, para mais informações. Ricardo, como se chama essa inteligência artificial e como funciona na prática para identificação precoce de TEA e TDAH?
A nossa plataforma chamada Neurativa, ela é uma plataforma com inteligência artificial que vai ajudar os professores, a comunidade escolar, com psicólogos, familiares, e nós desenvolvemos juntos com a UFPB e a UEPB, seguindo as metodologias que são já oficializadas.
Agora, não é algo que vai substituir o diagnóstico.
De forma alguma, isso é, inclusive é proibido, isso é para dar um apoio para as famílias e as escolas, de forma que seja mais rápido, para que não fiquem com processos que às vezes são lentos dentro da própria escola, mas há obrigatoriamente a necessidade dos profissionais e é multidisciplinar.
Ricardo, quais são os parâmetros que vão definir, através dessa inteligência artificial, que uma pessoa tem TEA ou TDAH?
Essa questão questão de fazer diagnóstico, ela fica como sendo um dos módulos que vai ajudar a registrar uma série de formulários também para os profissionais, que são os psicólogos, psicopedagogos, e também vai ser compartilhado internamente nas escolas para os profissionais, os professores e os coordenadores. Ela é um meio que viabiliza essa facilidade para que todos os profissionais possam utilizar com o objetivo fim de ajudar aos estudantes, sejam eles crianças ou adolescentes, e futuramente a gente vai fazer também para adultos.
O que é que vocês esperam que mude nas escolas a partir da implantação dessa inteligência artificial e, assim, especialmente naquelas que não têm psicólogos?
Olha, isso aqui é uma dor muito forte em relação às escolas, porque elas ficam desprovidas desses profissionais, tanto no âmbito municipal, como também, não somente aqui, mas é pegar todos os 223 municípios da Paraíba, existem esse déficit de psicólogos e psicopedagogos, tem que fazer, é obrigatório por lei, o Ministério Público precisa também ter um acompanhamento em relação a isso, e as escolas privadas também. Então a gente veio para solucionar esse problema, para facilitar esses processos entre esses profissionais.
Ricardo, e em que estágio se encontra essa ferramenta criada aqui na Paraíba? Vocês esperam também que ela seja aí expandida para o Brasil inteiro?
Sim, com certeza. Nós, inclusive, apresentamos no início de maio na maior feira de educação da América Latina, que é chamado BET Escolar, em São Paulo, e fizemos a exposição dessa plataforma, e foi de grande aderência a nível nacional. Muitos precisam e não conheciam que existia essa alternativa, né, tecnológica, para facilitar o dia a dia dos pedagogos e dos psicólogos.
Já está em uso, as pessoas já podem acessar, de que forma?
Nós estamos fazendo também com algumas escolas que são parceiras e a universidade também. Nós estamos pegando mais informações para aprimorar com outros profissionais também. E o que vai gerar isso vai ser uma prestação de serviços para a comunidade. Isso vai facilitar muito os profissionais, e quem mais se beneficia disso são as famílias e os estudantes.
Mas o ideal ainda é que haja esses psicólogos nas escolas, não é, Ricardo?
É, mas assim, nem sempre vai haver essa quantidade necessária, e por isso que essas plataformas que nós estamos desenvolvendo vão integrar diversos psicólogos também, pode ser presencial e à distância, de forma híbrida. E o objetivo justamente é poder atender a quantidade necessária que existe nas escolas, e esse número também de neurodivergentes, que sejam TEA, o autismo, né, e TDAH, dislexia. Também agora existe uma lei que foi prorrogada semana passada pelo vice-presidente Alckmin para o de altas habilidades e os superdotados. Tem também agora uma abrangência maior.
Nós queremos só agradecer a você, Ricardo Leão, sócio-diretor da Zentitec. Muito obrigado pela entrevista.
Ok, muito obrigado por esclarecer.
E voltamos aos estúdios.
8 horas e 56 minutos. O trabalho das Forças de Segurança da Paraíba durante a Operação São João 2026 segue apresentando resultados positivos. Dados consolidados pelo Núcleo de Análise Criminal e Estatística da Secretaria da Segurança e da Defesa Social apontam que, entre os dias 20 e 24 de junho, 303 pessoas foram detidas e conduzidas à delegacia, um aumento de 17% em relação ao mesmo período dos festejos juninos de 2025, quando foram aí registrados aí 258 prisões. Importantes indicadores de criminalidade apresentaram redução, como os furtos, que reduziram 44%, no período, já furtos de aparelhos celulares, um dos principais indicadores monitorados durante os grandes eventos, tiveram uma redução aí de 50%, caindo de 142 para 71%. A polícia vigilante com as tecnologias necessárias para garantir também esse tipo de tranquilidade às pessoas que estão pulando e brincando e dançando São João, Luiz Henrique.
8 horas e 58 minutos, o governo da Paraíba anunciou a data do pagamento dos servidores referente ao mês de junho. Segunda-feira, dia 29, aposentados e pensionistas recebem. E no dia 30, terça-feira, todos os servidores da ativa. Ao todo, Humberto, neste mês de junho, estão sendo injetados na economia paraibana mais de R$1,2 bilhão, somando a primeira parcela do 13º salário dos servidores, que foi pago no dia 10. Então, segunda, pagamento dos aposentados; terça, pagamento de todos os servidores ativos do estado da Paraíba. E a economia gira. E um abraço para Paulo Costa, o nosso colega jornalista aqui na cidade de Patos, da Rádio Itatiunga. Um abraço para Clodomar Marques, ele e doutora Roberta, lá em Araruna, ouvindo a gente e acompanhando. E, claro, agradecendo aos amigos e amigas aqui da direção da Rádio Itatiunga de Patos, a nossa querida Ana Maria. Um abraço para Gedeane, lá no sítio Jerimum, e um abraço para João da Quitanda, Humberto.
8:59, Luiz, antes de chamar Stefano Vanderlei, lembrar o seguinte: aqui na Paraíba tem um Cruzeiro da Paraíba, um time de futebol que está participando do Campeonato Sub-20, que é aquela classificação para a Copinha, a Copa São Paulo de 2027. Esse, o Cruzeiro, venceu na semana passada lá em Sousa o Dinossauro por 2-1. Agora, quem sabe falar de esporte, quem entende de esporte, quem está antenado na Copa do Mundo, é Stefano Vanderlei. Vem de lá, Stefano.
Um forte abraço para você, Humberto Alexandre, Luiz Henrique, todos ligados no Revista Estadual da Tabajara. A Copa do Mundo está rolando, mas o futebol aqui na Paraíba não para, hein? Amanhã, em Campina Grande, o 13 joga vida ou morte contra Jacuipense para tentar passar de fase na Série D. Há uma expectativa de um grande público em Campina Grande, porque no jogo de ida, o 13 bateu na Bahia a equipe por 3-1. Basta um empate que o time passa de fase. Isso também ocorre com o Serra Branca. Joga contra Juazeirense lá na Bahia, venceu o jogo de ida em Campina Grande 2-0. Um empate deixa a equipe do Serra Branca também classificada para o próximo mata-mata. E na Série C, o Botafogo entra em campo terça-feira à noite. Vem de uma boa sequência na competição e agora o Botafogo volta a sonhar em voltar ao G8 da Série C 2026. Portanto, o Botafogo terça-feira no Almeidão à noite. Na Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar o Japão segunda-feira pela fase 16-avos, que é o primeiro mata-mata. E uma notícia ontem que chamou atenção foi a eliminação do Uruguai na primeira fase. O Uruguai, a nossa Celeste Olímpica, nossos vizinhos aqui na América do Sul, foram eliminados da competição. Portanto, volta comigo, tem muita, né, Copa, tem muita chuva e também futebol aqui na Paraíba. As informações do esporte para o Revista Estadual, Stefano Vanderlei, Humberto.
Você, Luiz. 9 horas, a gente agradece na produção da mesa de áudio, Maurício Alves de Mesquita. Aqui nos estúdios da Rádio Itatiunga, eu, Luiz Henrique. Nos estúdios da Rádio Tabajara, Humberto Alexandre. Na produção do programa, Vitor Bernardelli. Agradecendo a todas as emissoras conosco desde as 6 horas da manhã: a Rádio Nativa FM, a Rádio Web Quital, Rádio Progresso de Sousa e Itatiunga de Patos, Pop Caruá em Soledade, Mais FM do Iraúna, Mais FM de Cajazeiras, Integração de Bananeiras, Prata FM no município da Prata, Rádio Web Alta Potência, na Cabeça, Rádio Tabajara, Rádio Maringá de Pombal na Rede, Rádio Conceição FM, e agradecendo em especial Zé Filho aqui conosco na Rádio Itatiunga, a Ana Maria também aqui na Rádio Itatiunga, e aos amigos e amigas da Panificadora Eldorado aqui em Patos. Humberto, felicidades até sábado em Barra de Santa Rosa, amigo velho.
Até sábado em Barra de Santa Rosa. Dizer que o expediente das repartições estaduais será de 8 às 11 horas em virtude do jogo da seleção brasileira. Luiz Henrique, um abraço e até o próximo sábado.
Um abraço também, e o programa Conversa com o Governador será na terça-feira a partir das 13 horas na Rede Paraíba de Rádios. Um abraço, tchau, gente.
Obrigada pela audiência. Sua revista estadual volta no próximo sábado.
Tabajara 105 FM, 105, um toque de cultura. Tabajara
CYC
105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Araújo Autopeças, com tudo para o seu carro nacional e importado. Peças e acessórios, linha leve, linha diesel, grande variedade com preço bom e qualidade. Araújo Autopeças, aceitamos todos os cartões. Distrito Mecânico, Varadouro, vizinho ao PSF, 3222-9440. Araújo Autopeças.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Tá andando feio? Tá querendo roupa nova? Vou te dar uma ideia. Passa na Sardinha Prêmio, que lá tem as melhores becas. Hanley, Silway, Greenwich, Ripico. Se tu quer andar na moda, a Sardinha é pra tu. Hanley, Silway, Greenwich, Ripico. Se tu quer andar na moda, a Sardinha é pra tu. Hanley, Silway, Greenwich, Ripico. Se tu quer andar na moda.
Alô galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. A Rádio Tabajara FM apresenta Sudema em Ação. O meio ambiente com responsabilidade.
Olá, muito bom dia. Hoje vamos conversar sobre um tema fundamental para a vida de milhões de pessoas, a educação ambiental. O semiárido paraibano é constituído de mais de 90% do território paraibano, compreendendo 194 municípios com a prevalência do bioma Caatinga. Como é que a gente pode cuidar dos recursos naturais? Quais atitudes ajudam a preservar a Caatinga? Esses e outros pontos vão nortear o programa deste sábado. Eu sou Nice Lima e o Sudema em Ação começa agora.
Sudema em Ação. Entrevista.
Já se foi o tempo em que associávamos a palavra semiárido à seca e à escassez. Mas esse entendimento tem sido cada vez mais superado e sabemos que o semiárido é muito mais do que isso. Aqui na Paraíba, o semiárido abriga uma rica biodiversidade, saberes tradicionais e, ao longo dos anos, formas inteligentes de conviver com o semiárido foram desenvolvidas. A educação ambiental surge justamente para fortalecer essa convivência sustentável. E para falar mais sobre educação ambiental no semiárido, é que eu recebo neste sábado Pedro Aleixo, que é técnico ambiental da Coordenadoria de Educação Ambiental, a SEDA, da SUDEMA. Muito bom dia, Pedro. Seja bem-vindo ao SUDEMA em Ação.
Bom dia, Nice. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. É um prazer estar aqui.
Prazer todo nosso, Pedro, mais uma vez tê-lo aqui no SUDEMA em Ação. Muitas vezes a educação ambiental é tratada de forma mais generalista. Quais são as particularidades do semiárido que exigem uma abordagem específica?
Para abordar essa questão, Nice, eu queria partir de uma generalidade na educação ambiental que tem sido a percepção ambiental do meio ambiente. Nas diferentes regiões do estado, do país, a gente tem observado que as pessoas ainda consideram o meio ambiente como aquele espaço rico em árvores grandes, com folhas verdes, ambientes com muita água, o que nem sempre é uma realidade da Caatinga durante todo o ano. Inclusive, essa é uma estratégia, né, de adaptação da nossa vegetação, que é perder as folhas no período de estiagem para poder ali ter uma maior eficiência hídrica. Isso, inclusive, é o que deu nome ao nosso bioma, que do Tupi-Guarani vem ali, quer dizer mata branca, né, na Caatinga, com esse aspecto esbranquiçado. Então, se existe uma particularidade que a gente precisa avançar em explorar, essa questão de como a questão hídrica tem sido abordada no semiárido, né? Reconhecendo aí as singularidades que o nosso território possui, que é marcado por condições climáticas específicas, como essa irregularidade na chuva, as altas taxas de evapotranspiração, longos períodos de estiagem, onde houve uma, historicamente, uma tendência a gente associar esse semiárido apenas à seca ou à escassez, quando hoje a gente sabe que essa visão ela é limitada. Educação ambiental precisa ajudar ajudar a população a compreender o semiárido como um ambiente rico em biodiversidade, conhecimentos tradicionais e estratégias, principalmente estratégias de convivência com a escassez de água, né, que foram desenvolvidas ao longo das gerações, conhecimento ancestral que precisa ser valorizado. Isso significa colocar em protagonismo temas como a gestão sustentável da água, conservação da caatinga, adaptação às mudanças climáticas e valorização dos saberes locais. Mais do que ensinar sobre os problemas ambientais, a educação ambiental no semiárido precisa fortalecer a ideia da convivência com o território e não de combate às suas características naturais, como no passado nós dizíamos.
E durante a Semana do Meio Ambiente deste ano, o semiárido ganhou protagonismo nas ações da SUDEMA, Pedro. Por que foi importante colocar esse território no centro das discussões ambientais?
Bom, foi uma decisão estratégica e necessária porque quando nós falamos na Paraíba, falamos num estado majoritariamente semiárido. Portanto, né, discutir o meio ambiente sem discutir o semiárido significa deixar de lado a realidade vivida pela maior parte da população. Além disso, o semiárido está entre as regiões mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, que é um dos temas que hoje mais importantes para a nossa sociedade, especialmente em relação com a disponibilidade hídrica, a desertificação, a perda da biodiversidade. Colocá-lo no centro das discussões significa reconhecer os desafios e também destacar suas potencialidades. Dar protagonismo ao semiárido contribui para ampliar o conhecimento da sociedade sobre a caatinga, incentivar práticas sustentáveis que dialoguem com características desse território.
A Paraíba, Pedro, tem cerca de 92% do seu território inserido no semiárido. Como essa realidade influencia a forma como a educação ambiental precisa ser pensada e aplicada?
Esse dado é fundamental porque mostra que a educação ambiental na Paraíba não pode ser simplesmente baseada em modelos genéricos que a gente importa de outras regiões do país. Ela precisa refletir a realidade do entorno, né? Precisa ter sentido, como a gente fala. Quando a educação ambiental dialoga com o cotidiano das pessoas, ela se torna mais significativa e tem maior potencial de gerar mudanças concretas no comportamento e na participação social. Como diz a professora Mônica Maria Pereira da Silva no livro Educação Ambiental para o Semiárido, que foi organizado pelo professor Chico Pegado, não se defende o que não se valoriza. É uma frase curta, simples, mas que ela é chave para a gente entender essa relação que a pessoa tem com o ambiente. Ele só defende, ele só age com a ética do cuidado a partir daquilo que ele vai valorizar. Então, isso significa trabalhar conteúdos relacionados à conservação da caatinga, ao uso eficiente da água, à recuperação das áreas degradadas, à prevenção à desertificação e à adaptação climática. Também significa reconhecer os conhecimentos acumulados pelas comunidades rurais, agricultores familiares, povos tradicionais, populações locais, povos indígenas, as populações quilombolas do nosso estado.
Eu sou Nice Lima, este é o SUDEMA em Ação e nós estamos aqui na Tabajara FM para falar sobre educação ambiental no semiárido. Nosso convidado é Pedro Aleixo, que é técnico ambiental da Coordenadoria de Educação Ambiental da SUDEMA. A Semana do Meio Ambiente, que trouxe edições especiais de projetos, como plantar árvores para cultivar justiça climática, passareando nas UCEIs e nascente viva. Pedro, qual é o papel de iniciativas como essas no enfrentamento das mudanças climáticas dentro do contexto do semiárido?
Então, é bem interessante. Além dos projetos que você citou, Nice, também foram realizadas ações dos projetos Eu Freio para Animais e o lançamento de um projeto muito especial agora na Semana do Meio Ambiente, que foi o projeto Espaço Ambiental, que teve a intenção de trazer essa discussão sobre a caatinga com a comunidade científica. Inclusive, o tema do Espaço Ambiental foi por que falar sobre educação ambiental no semiárido. Todas essas iniciativas que a gente tem realizado têm um papel muito importante para transformar o conceito em experiências práticas e educativas de fato. O Passarinhando nas UCEIs, por exemplo, é um projeto que visa popularizar a observação das aves livres no nosso estado, né? Uma cultura de observação das aves livres contrapondo a essa cultura que a gente tem do aprisionamento, muito comum ainda, inclusive, no nosso semiárido. Isso, além de permitir a identificação da biodiversidade local, propicia uma verdadeira imersão nas nossas florestas, permitindo a identificação de aromas, cores, causos, histórias, lendas que acontecem na mata, né? E que muitas vezes são passadas de geração para geração. Já o projeto Plantar Árvores, Cultivar a Justiça Climática, que a gente inclusive tem muito carinho, ele tem um caráter mais formativo, né? Que além de permitir essa abordagem dos aspectos locais, seja na floresta ou até na área urbanizada, como nós realizamos em Santa Luzia, as margens do açude de Santa Luzia, associado a uma ação do projeto Nascente Viva. E muito interessante como esse projeto, ele permite envolver as pessoas e elas acabam abordando um pouquinho sobre a ética do cuidado com o ambiente e também no cuidado com o próximo, com o indivíduo que está próximo a nós. Enquanto o projeto Nascente Viva, ele já tem uma frente mais prática, né? Mas também bastante reflexiva, interativa do público. O plantio das espécies nativas contribui para a restauração ecológica na prática, mas também para o aumento da cobertura vegetal dos solos, proteção dos solos, fatores essenciais a reduzir a vulnerabilidade climática. E muitas vezes, por exemplo, só no ato do plantio ali, né, no projeto Nascente Viva, a gente consegue abordar isso com toda a população que está participando conosco. A experiência prática da participação nesses projetos tem mostrado a importância de ir além, de que a educação ambiental ela precisa ir além do que a gente fala de informar. Na Coordenadoria de Educação Ambiental, a gente tem falado que a educação ambiental hoje ela precisa ir além do deixar o indivíduo consciente, ela precisa sensibilizar, mostrando que o indivíduo também faz parte do ambiente, né? Ele também é responsável por esse ambiente que está no entorno dele.
Bom, nós agradecemos então a participação do Pedro Aleixo, que é técnico ambiental da Coordenadoria de Educação Ambiental da SUDEMA, nosso convidado de hoje do SUDEMA em Ação. Pedro, muito obrigada. Até a próxima oportunidade.
Obrigado, Eunice.
SUDEMA em Ação. O meio ambiente com responsabilidade.
O SUDEMA em Ação tem a apresentação de Nice Lima, produção Beatriz Avelino e Fernanda Eggers. Edição de áudio Pires de Camargo, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho. Diretor de rádio e TV, Rui Leitão. Diretora-presidenta da Empresa Paraibana de Comunicação, Nanaga 6. Esta é uma produção da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. Você pode interagir com a SUDEMA através das redes sociais no @sudema_gov_pb. O site é o sudema.pb.gov.br. E todos os sábados temos um encontro marcado na Rádio Tabajara FM 105.5. Agradeço a sua companhia, bom fim de semana e até o nosso próximo encontro.
A Rádio Tabajara apresentou SUDEMA em Ação, o meio ambiente com responsabilidade. Tabajara FM, com ela, os tons e os sons.
Seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar.
Tabajara FM. Com ela, os tons e os sons. Nomes da MPB Tabajara FM.
A convocação Fiat chegou para você levar seu zero quilômetro para casa. Aproveite! Fiat Mobi Like com super desconto de mais de 12 mil reais. De 83.490 por 70.790 mais taxa zero. É só até junho, não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille Tinta, nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Se você quer encontrar produtos de alta qualidade com sabor tradicional do campo, vem para o Box Sertanejo. No BS, você desfruta dos deliciosos queijos e derivados, trazidos direto da fazenda, com frescor que o cliente merece na sua mesa. Além dos produtos lácteos como manteiga da terra, nata e doces caseiros, dispomos de carne de sol, bovina e suína e linguiças artesanais. Estamos situados no Mercado Central, na Feira de Jaguaribe e Mercado de Tambaú. Peça pelo delivery 99610-2388. Box Sertanejo, do produtor direto para o consumidor.
Pra gostar do cheiro do pasto do gado ruminando pasto.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maralo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Daqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5. Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento. O trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
Bom dia, desacelere e chegue mais, porque a partir de agora a Rádio Tabajara apresenta o Detran em Movimento, um programa feito para trazer dicas essenciais para você dirigir, pilotar, pedalar e andar com mais segurança no trânsito. Vamos conferir as manchetes do programa de hoje. Atenção condutor, você sabe o que significam as marcações quadriculadas na cor amarela que são observadas no chão em um cruzamento? No quadro Legislação, nós iremos explicar o que é esse espaço, que se chama área de conflito, e indica aos condutores um local da pista em que não se deve parar os veículos, para evitar interrupções no fluxo e manter os cruzamentos livres. E tem muito mais. Nossa entrevista é com a ouvidora do Detran da Paraíba, Juliana Silveira, que vai conversar com a gente sobre o papel da ouvidoria dentro de um órgão e o acesso ao cidadão que necessita dos serviços deste setor. No Momento Educação, o assunto é empatia no trânsito, que significa dirigir com gentileza, paciência e respeito, priorizando a segurança e a vida em vez de interesses individuais. E no quadro Você Sabia? Vamos explicar o que é conceito de micromobilidade no trânsito, que em seu significado geral está relacionado aos meios de transporte usados para percorrer distâncias ou trajetos curtos.
Detran em Movimento.
Olá, você que nos acompanha, estamos dando partida em mais um Detran em Movimento. Eu sou Sueli Gonçalves e, como sempre, estou acompanhada por ela, Aline Oliveira, que já chega trazendo dicas e orientações importantes sobre o trânsito. Bom dia, Aline!
Olá, Sueli! Muito bom dia para todos que estão acompanhando o Detran em Movimento deste sábado.
Aline, no programa de hoje vamos falar sobre uma situação que merece a atenção de todos os condutores, a marcação da área de conflito. O nome pode até parecer estranho, mas, na verdade, muito provavelmente, todos nós nos deparamos com esses locais diariamente quando precisamos nos deslocar.
Isso mesmo, Sueli. A área de conflito faz parte da sinalização horizontal e está presente em diversos cruzamentos ao longo da cidade. Mas, ainda que seja relativamente comum, nem todo condutor sabe o que é, para que serve, nem por que se deve respeitar essa importante sinalização.
Então, Aline, explica tudo isso para a gente agora no nosso quadro Legislação de Trânsito.
Detran em Movimento. Legislação.
A área de conflito no trânsito é uma sinalização horizontal amarela em estilo xadrez ou zebrado, pintada no centro de cruzamentos para indicar locais onde é proibido parar ou estacionar. O objetivo é garantir a fluidez, evitando que o veículo trave o tráfego na via transversal, mesmo com o semáforo verde. Essas áreas de conflitos ficam localizadas em cruzamentos e interseções de tráfego intenso, faixas de pedestres, saídas de emergência em frente a quartéis, hospitais, SAMUs e bombeiros. Sua importância se deve especialmente a estes principais motivos. Melhoram a fluidez, ou seja, evitam que os carros travem o cruzamento quando da mudança do semáforo, contribuem para a segurança viária, reduzindo o risco de sinistros ao manter a área livre, a visibilidade e prevenindo colisões, organiza o trânsito, já que sinaliza o local onde é proibido parar ou estacionar, garantindo que o tráfego não seja interrompido, e prevenção de ações, já que impede que condutores fiquem sobre a faixa de pedestres ou no meio do cruzamento, que é proibido pelo Código de Trânsito. Desta forma, existe uma regra de ouro que se resume assim. O motorista, ao se aproximar de qualquer cruzamento com a pintura amarela e perceber que o tráfego está parado do outro lado, não deve seguir, mesmo se o semáforo estiver livre. O correto é esperar a abertura da próxima mudança do semáforo.
Muitos motoristas, mesmo sabendo que não podem parar na área de conflito, sempre encontram uma justificativa, como por exemplo, que não deu tempo de frear antes, que teve que parar, pois o veículo da frente também parou. Mas a orientação é clara. Se não há espaço para seu veículo após a área demarcada, ele deve parar antes da faixa de retenção.
Exatamente, Sueli. E só lembrando, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o desrespeito a essa sinalização é considerado infração média, resultando em 4 pontos na carteira de habilitação, multa de R$130,16 e a possibilidade de remoção do veículo caso haja bloqueio no momento da travessia, obstruindo o trânsito de quem vem na via transversal.
Muito bem, Aline, daqui a pouco você volta trazendo mais informações no nosso quadro de educação. Até daqui a pouco.
Até já!
Detran em Movimento. Entrevista.
Você provavelmente já ouviu falar sobre ela, mas realmente sabe para que serve a ouvidoria? Você já precisou registrar uma reclamação, fazer uma sugestão ou até mesmo elogiar um serviço prestado por um órgão público? Para isso, existe a ouvidoria, um canal oficial de comunicação entre o cidadão e a administração pública. A ouvidoria é o elo entre o Estado e o usuário de serviços públicos. Atua como uma ponte estratégica entre o cidadão e as instituições, garantindo que as demandas da população sejam ouvidas e tratadas de forma transparente e eficiente, ajudando a melhorar os serviços prestados. Em alusão ao Dia Nacional do Ouvidor, celebrado em 16 de março, vamos conversar sobre esse canal de diálogo e como ele fortalece a relação entre o cidadão e as instituições, garantindo que sugestões, críticas, denúncias e elogios sejam ouvidos e considerados. Recebemos Juliana Silveira, ouvidora do Detran da Paraíba, que vai nos explicar como funciona esse importante serviço, de que forma a população pode entrar em contato e qual o compromisso do Detran em promover uma escuta ativa, transparente e cada vez mais acessível. Juliana, que bom poder falar com você sobre esse serviço que, para além de ouvir a demanda da população, também busca solucionar. Então, eu já quero que você comece dizendo para a gente o que é a ouvidoria do Detran, como ela funciona.
Sueli, a ouvidoria do Detran, ela é um canal de diálogo direto entre o cidadão e a administração pública. Ela recebe as manifestações, como sugestões, elogios, reclamações e denúncias, e atua como ponte para buscar soluções e melhorias nos serviços.
Dentro dessa busca de soluções e melhoria de serviço, as pessoas às vezes acabam confundindo e acham que a ouvidoria é um local só para questionar, para reclamar, mas vai além disso, não é?
Nós recebemos também elogios e sugestões. Muitas vezes, como nós somos a ponte entre o cidadão e o órgão, nós estamos justamente ali para ouvir as sugestões de quem está recebendo os serviços. E levamos para a diretoria e muitas vezes as mudanças ocorrem justamente por conta dessas manifestações que são registradas na nossa ouvidoria.
Ou seja, ouvir, né, o cidadão, o próprio nome já diz, né, ouvidoria, está ali para realmente ouvir o cidadão e tentar solucionar ou até mesmo saber se aquele serviço realmente está funcionando. Então, dá prosseguimento e até andamento aí. Só que aí entra uma outra questão. Quando a gente fala do cidadão procurar, falar, tem muita questão do ouvir o outro e isso passa por um atendimento mais humanizado, não é? E é um pouco difícil às vezes, não é?
Com certeza. A ouvidoria do Detran tem um perfil acolhedor, humano e acessível. A gente trabalha com essa escuta ativa, de ouvir